Geografia em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o porquê eu intitulei esse episódio de 1%. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando o quão desigual é o planeta, como isso afeta o meio ambiente e como isso irá afetar a sua vida, ou melhor, como isso já afeta a sua vida. Afinal de contas, Percy Fernandes, muita gente acredita que efetivamente mudanças climáticas são futuras. Mudanças climáticas sempre são trabalhadas por aquelas pessoas que ou desconhecem ou minimizam como algo que gera efeitos colaterais futuros, sendo que esses mesmos desdobramentos já são sentidos atualmente com muita tranquilidade. E é dessa forma que eu te dou as boas-vindas no episódio de hoje.
Exime a responsabilidade humana pelas transformações recentes no planeta Terra, sobretudo num episódio, num recorte temporal que nós chamamos de antropoceno, né? Intensificado a partir da Revolução Industrial.
E vale lembrar que o antropoceno é uma época, tá, pessoal? Não confunda o conceito de era geológica com o conceito de período com o conceito de época. Uma coisa é a era que nós estamos atualmente, nós estamos na era Cenozoica, dentro do éon Fanerozoico. E aí sim, Percy, nós tivemos a modificação recente, né? Porque nós sempre trabalhamos, nós sempre não, nós que somos um pouco mais velhos de pré-vestibular, a gente trabalhava com os conceitos de terciário e quaternário, só que o quaternário foi desmembrado, é isso mesmo?
Parte dos pesquisadores que trabalham com a atualização da coluna geológica, tem um pessoal que aceita, tem outros que não. Então tem uma celeuma nisso aí em relação ao antropoceno. O que mudou de fato foi o terciário, né? Nos últimos 65 milhões de anos, o terciário deixa de existir, aí vai entrar o paleógeno e neógeno. E os últimos 2 milhões de anos, o quaternário tem essa divisão aí. Parte da galera que trabalha com a revisão da coluna geológica, salvo engano a última revisão foi 17 ou 18, trabalhou com a ideia de antropoceno. Outros não, outros ainda estão presos ainda nessa ideia do quaternário, mas creio que vai ser uma celeuma que em breve deverá ser resolvida.
Pronto, e aí a gente tem o seguinte, uma questão muito importante para a gente trabalhar aqui, que é a matemática hoje. Inclusive, eu cheguei a conversar com um querido amigo nosso, que é o Gustavo Reis, o velho Gustavinho, professor lá dos Pampas, o nosso querido amigo Gustavo Reis, lá de Porto Alegre, que é o detentor de uma cadeira, ele é o catedrático da cadeira de matemática na divulgação científica brasileira e também na produção de conteúdos audiovisuais. Ele é um ícone e é uma grande referência para todos que trabalham com audiovisual no Brasil. E eu convidei ele para participar desse episódio, só que ele é muito enrolado e infelizmente não quis participar. Mas a questão da matemática é que esse podcast de hoje efetivamente será sobre matemática. É muito importante que você, ouvinte, entenda o mínimo sobre escala. Então vamos começar aqui do básico mesmo, tá? Quando você está do lado de um helicóptero, ele parece muito grande, correto? Mas quando o helicóptero passa lá na Cordilheira dos Andes, meu querido amigo Percy Fernandes, lá do Terra Negra, sempre gosta de chamar de mosquitinhos, porque realmente, dado o gigantismo dos Andes, os helicópteros ficam do tamanho de mosquitos, de tão pequenos. E aí nós temos um padrão clássico de escala, né? Então, você vai se referenciar a depender do que está na sua adjacência. Então, é simples isso. Eu contextualizei de uma forma didática como essa para você entender o tamanho do buraco que a humanidade está. Vamos lá. Você, por um acaso, sabe quantas pessoas tem no mundo hoje? Em 2022, a população mundial chegou a 8 bilhões de habitantes. Segundo as estimativas de um relatório da ONU, o dia em que chegamos nessa marca foi o dia 15 de novembro de 2022. Inclusive, tem um episódio aqui do Geografia em Meia Hora só sobre a marca dos 8 bilhões. Então, quais são as consequências, quais são os desdobramentos desses 8 bilhões de habitantes? Mas vem a Oxfam em 2023 e me solta um relatório com um conteúdo que a gente já estava careca de saber, no meu caso, ex-careca, né, pós-implante. Mas voltando aqui, a Oxfam produziu um relatório que indicou o seguinte: 1% mais rico do mundo emite a mesma quantidade de poluição que 5 bilhões de pessoas. Então, em 2019, as emissões de CO2 do 1% mais rico da população mundial chegou a 16% do total de emissões do planeta. E foi isso que revelou o novo relatório da Oxfam, chamado Igualdade Climática, um planeta para os 99%. Inclusive, é muito curioso, porque 99% foi um nome de um movimento lá, né, lá de Wall Street também. Então, esse mote do 99% é muito forte, realmente, dado o tamanho da desigualdade do nosso planeta.
E aí, né, Vitor, a gente chama atenção para as falácias, constantemente no podcast, né, falando das falácias, do malthusianismo, do neomalthusianismo, do eco-malthusianismo, ao ponto da pessoa falar que não vai querer ter filho para não perturbar o planeta Terra. Mal sabe ela que o seu barrigudinho aí, que surgiu numa periferia de uma grande cidade, não vai estar prejudicando tanto o planeta assim, não. Então, são falas como, não, é muita gente no mundo, os recursos vão acabar e tal. Mas a pergunta é, quem consome esse recurso? É uma pergunta retórica que a gente sempre fala, mas o consumo não é igual de todo mundo, não. Então, você trouxe um número muito interessante. 1% equivale a 5 bi. Isso é muita coisa.
Não é só muita coisa, é um escárnio. Isso é um escárnio, efetivamente. E aí a gente tem que lembrar que tem alguns dados. Eu nem coloquei na base do roteiro aqui, não. Assim, mas eu já vi um dado uma vez que um gato ou um cachorro europeu e norte-americano, estadunidense, tem uma pegada ecológica, ou seja, consome mais, gera um rastro maior para o meio ambiente do que um africano médio. Então, essa colocação sua é muito importante, porque a gente tem que entender quem que é a gente na fila do pão. 99% dos ouvintes aqui do Geografia em Meia Hora são população da classe média brasileira mesmo. A gente que está ralando igual um psicopata para poder financiar um carro, para poder financiar o seu imóvel, para poder comprar uma passagem aérea uma vez por ano para poder viajar para fora, é isso.
É, inclusive um dia desse eu entrei no Entrevei nas redes sociais, porque uma influencer falou que decidiu não ter filho para não prejudicar o planeta Terra. E eu falei com ela, pode ser uma decisão pessoal sua, você não quer ter. Agora o seu filho não gerará esse prejuízo total ao planeta Terra. É essa concepção, né? Parece que a gente está preso lá no século 17, 18, 19, de que uma hora vai acabar tudo. Mas o acabar é igual você falou, não é quem pretende ser rico, não. É quem já é rico, porque a classe média é o pobre plus, o pobre personalité, o pobre prêmio. Ele não é rico, não adianta tentar achar que ele é rico. O problema principal está no 1%, e a classe média, principalmente a classe média brasileira, ela está muito longe de estar inserida nesse 1%, hein?
E aí, ô Percy, cara, essa nova fase do G30 está muito gostosa, porque assim, as coisas vão se desenrolando naturalmente, assim, pelo papo. E o que eu lembrei aqui é uma vez, essa pergunta a gente recebe muito em sala de aula, que é a pergunta do aluno falando o seguinte: ô, professor, quando que o petróleo vai acabar? Que é uma pergunta que faz sentido na cabeça do aluno e que eu realmente, assim, pô, legal, eu estou ensinando que o recurso é finito e por motivos lógicos, né? 1 + 1 = 2, se o recurso é finito, o petróleo vai acabar um dia. Ok, é a pergunta que faz sentido. Só que a pergunta que deve ser feita não é quando o petróleo vai acabar. Mas a pergunta que deve ser feita e que se encaixa perfeitamente com o episódio de hoje é como o petróleo vai acabar? Qual vai ser a perspectiva social da humanidade quando o petróleo estiver realmente se exaurindo? Então, quem vai ter acesso ao luxo do petróleo? Porque a pergunta do como o petróleo vai acabar, ela se encaixa na desigualdade social mesmo. Quem vai ter acesso a esse recurso é uma parcela muito pequena da população, uma fatia muito pouco expressiva da população, e que efetivamente a gente quase que começa a desenhar um futuro distópico real. Porque quem vai ter acesso a essa riqueza toda vai ser a parcela desses 1%. E o resto, que lute. E aí é por isso que o resumo do podcast de hoje é único. Não pode ser outro que irá resumir os próximos 20 minutos aqui. É a eterna fala de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que é o Chico Mendes. Que essa semana, inclusive, tivemos uma polêmica, infelizmente, com o Chico Mendes novamente, né? Por causa do presidente do PL ter sido eleito em um município, salvo engano, um município paraense, mas eu não tenho certeza, ou Amazonas. E aí, ele foi um dos assassinos do Chico Mendes e foi solto, mas no mínimo pega muito mal para a cadeira de presidente de um partido dentro de uma cidade e dentro do contexto do Pará ainda, é pior ainda, né? Um contexto amazônico, é pior ainda. E é um simbolismo muito trágico para a população brasileira. Mas essa frase, que inclusive é a próxima tatuagem minha, é a seguinte: ecologia sem luta de classes é jardinagem. Nada é mais claro para mim hoje do que isso. E aí, ouvinte, eu sugiro que você pare de lavar a louça agora. Se estiver no carro, pare de contemplar a estrada. Pare o que está fazendo e preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você ouvir isso e não ficar em choque, não ficar estarrecido, não bater nenhuma leve taquicardia de raiva, você, ouvinte, está morto por dentro. Você está morta por dentro. Você morreu. Eu juro que poderia te chamar de desprezível, de ignóbil, de torpe, de um pulha, mas eu não vou fazer isso porque em 2024 eu sou mais comedido. Então escuta isso. 1% mais rico foi responsável por 16% das emissões globais de consumo em 2019, mais do que todas as emissões de automóveis e transportes rodoviários. Já os 10% mais ricos responderam por 50% das emissões, por metade das emissões. Levaria cerca de 1.500 anos para uma pessoa que está entre os 99% da população no mundo produzir o tanto de CO2 quanto os bilionários mais ricos produzem em um ano. Entenda, deixa eu repetir essa frase porque talvez você divagou. Você, ser humano, classe média, que está dentro dos 99%, eu, você, o Percy, todos os ouvintes aqui do Geografia em Meia Hora, nós levaríamos 1.500 anos para produzir o que um bilionário hoje produz e o que o bilionário hoje emite de CO2 no planeta. Todos os anos, as emissões do 1% mais rico anulam a economia de carbono proveniente de quase 1 milhão de turbinas eólicas. E, por fim, um imposto de 2% sobre a riqueza dos milionários, de 3% sobre aqueles com riqueza superior a 50 milhões de dólares e de 5% sobre os bilionários do mundo geraria 1,7 trilhão de dólares. E aí, é ou não é de cair o cu da bunda? Agora, só reforçando o compromisso do G30 com a divulgação científica, eu não tirei esses dados do sovaco. O relatório que eu comentei, chama Igualdade Climática, um planeta para 99%, foi elaborado com dados do Stockholm Environment Institute, que é o SEI, o Instituto Ambiental de Estocolmo, e avalia os dados nacionais de emissões de carbono, emissões globais, de 196 países de 1990 a 2019 do Global Carbon Atlas, que é o Atlas Global de Carbono, que cobre 99% das emissões. O colapso climático e as desigualdades têm relação direta, e essa é a grande denúncia a ser feita. O impacto da crise climática é desigual, atingindo mais pessoas que vivem na pobreza, mulheres, meninas, pessoas negras, comunidades indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais nos países do sul global. E é esse impacto que está agravando a desigualdade entre os diversos países no mundo.
É, Vitor, e eu te falo, viu? Isso aí só vai ser relevante para todo o planeta, incluindo esse 1%, quando de fato atingir o capital. Porque enquanto o capital não for atingido na sua essência, isso não vai ser um problema global. É, eu me lembro do Carlos Volta, saudoso Carlos Volta e Porto Gonçalves, professor lá da Federal Fluminense, que ele falava da canção, né? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. E essa canção é do início do século passado. E o problema da água era um problema para quem morava na periferia, para quem tinha que carregar a lata d'água na cabeça. Quando o problema da água passa a ser um problema para irrigar lavouras de sojas lá no Mato Grosso, para abastecer rebanhos, para resfriar forno siderúrgica, aí passa de fato a ser um problema. Então, a demanda climática ela está abaixo de uma demanda da produção e reprodução do capital. Então, vai ser problema quando de fato atingir quem produz e reproduz o capital no planeta Terra. Porque enquanto ficar nesse percentual da pobreza aqui, que você acabou de citar, creio que não vai ter grandes alterações, não. Agora, a partir do momento que o fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas, capitais, começar a ser incomodado, aí você pode ter certeza que alguém vai vender a solução para esse problema.
Inclusive, Percy, a preservação ambiental da Mata Atlântica lá no Rio de Janeiro veio com Dom Pedro II, não foi?
Foi.
E aí, porque começou a atrapalhar a segurança hídrica da população e principalmente, né, de Dom Pedro II também. Então, acabou quando a água bateu na bunda, evidentemente, vamos preservar aquela Mata Atlântica que está naquela encosta ali, porque ela vai ser muito importante para nos dar essa segurança hídrica toda. E aí, vamos entender o seguinte. Vamos lá, ouvinte. Eu me coloquei no fogo por vocês. Acredite, eu fiz isso. Sabe aquele meme das facas caindo em direção a uma criança que está dormindo na cama e tem um doidão interpelando essas facas com as costas? Pois é, eu fiz isso por você. Eu fiz um compilado, eu não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Eu fiz um compilado dos comentários sobre essas notícias que envolveram a Oxfam. Eu busquei comentários em redes sociais diversas e tem um vídeo muito interessante que a BBC fez sobre esse relatório, que é bem bacana. Mas olha alguns trechinhos dos comentários de parte dos internautas sobre essa questão. Esse aqui é um clássico, ó. Ah, mas a crítica sobre os bilionários? Eles fornecem 99% dos empregos do mundo. Haja paciência. Vão trabalhar e produzir algo na vida. O outro aqui colocou, isso aqui foi uma pérola, olha isso aqui, ó. O que a galera esquece é que esse 1% mais rico polui produzindo produtos para o resto mais pobre consumir. Caramba, olha esse outro aqui, ó. Fechem as indústrias dos super ricos, diminuam a emissão de carbono e deixe milhares de pessoas desempregadas e famílias passando fome. E aí, olha o outro. Calma, vocês não conseguem ter um estilo de vida parecido e isso dá raiva, né? Calma, você não consegue comprar um iate e você não consegue ter dois jatinhos. E aí, pô, realmente, eu tô muito frustrado por causa disso. E aí eu tenho mais um último aqui. Legal, vamos falar para esse 1% fechar tudo. Não produzir mais nada. E vamos matar os outros 66% de fome. Ele tirou esse dado do sovaco, né? Mas que mentalidade mais tacanha. Nunca vi tanta besteira na vida. E são esses os comentários. Enfim, eu já sofri demais e não quero fazer você sofrer também. Por isso que eu vou parar por aqui nesse ponto. Esse foi um compilado de comentários e você pode me perguntar. Vitinho, tudo bem? Mas por que você quis trazer esses comentários para o roteiro, tá? Não é só para um alívio cômico, eu juro por isso. É para te mostrar que, primeiro, o meteoro tem que chegar logo. Segundo, para te mostrar que esse assunto da desigualdade extrema não toca a população da mesma maneira que me toque, que te toca, entendeu? Porque quando você fala de desigualdade, eu fico muito tocado. Mas tem uma parcela da população brasileira que não se toca por isso. E por fim, um terceiro motivo também, que é o alívio cômico, claro, né? Tragicômico, mas que vale também. Mas vamos lá, você pode me perguntar de uma forma muito séria. E a solução para isso, Vitinho? Porque eu já entendi que é um problema. De acordo com o relatório da Oxfam, a Oxfam informou que apoia a proposta do economista ganhador do Prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, que cada país deve ter como objetivo que a desigualdade seja reduzida a um nível em que os 40% mais pobres da população tenham aproximadamente a mesma renda dos 10% mais ricos. E possivelmente esse ganhador do Prêmio Nobel foi chamado de comunista por muita gente. E o mais curioso é que a galera chama esse ganhador do Prêmio Nobel de comunista, mas quando vai na Noruega, quando vai na Suécia, quando vai nos países nórdicos em geral, bate palma para a sociedade, que é a sociedade exemplo. E aí a Oxford soltou mais um relatório agora recentemente, em 2024, que me chamou muita atenção. Olha só, a riqueza dos cinco, esse dado é muito recente, a riqueza dos cinco seres humanos, eu estou falando de cinco bípedes, cinco seres humanos que habitam, seres humanos, eles fazem cocô igual a gente, eles fazem xixi igual a gente, eles têm que comer igual a gente, não necessariamente, eles são sapiens sapiens. A riqueza desses cinco aumentou 114% desde 2020. Então eu tô falando que os caras duplicaram, mais do que duplicaram a riqueza deles nos últimos 4 anos. O mundo poderá ter o seu primeiro trilionário nos próximos 10 anos, enquanto o fim da pobreza poderá levar mais de 2 séculos. O que eu achei muito curioso dessa fala é como se o mundo estivesse tentando acabar com a pobreza, né? Isso é de uma ingenuidade atroz. Acreditar que realmente o mundo se mobiliza para acabar com a pobreza é algo mais ingênuo do que a velhinha de Taubaté. E aí, as 148 maiores empresas do mundo lucraram 1,8 trilhão, o que corresponde a 52% a mais que a média dos últimos 3 anos, e distribuíram dividendos graúdos para os acionistas ricos, enquanto milhões de pessoas tiveram cortes em seus salários. 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos tiveram um aumento de 51% da sua riqueza desde 2020. Ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Agora, além de tudo isso, o último dado aqui para o seu espanto. Não é que seu cu vai cair agora, seu cu vai lá para a Fossa das Marianas, tá? Entenda isso, ó. O 0,01% mais rico do Brasil, eu estou falando de... Ó, a matemática básica, cara pálida, 0,01% mais rico do Brasil tem 27% dos ativos financeiros do país. O 0,1% mais rico do país tem 43% e o 1% mais rico tem 63%. Já os 50% mais pobres têm apenas 2%. Repito, se você não se choca com isso, se você não se indigna com isso, você está morto por dentro.
De forma impressionante, né, Vitinho? Esses bilionários aí viram ídolos, né? Do povo da classe média. O cara que faz um investimento aí de R$1.000 por mês, de R$500 por mês, que viu um guru da internet ensinando como ficar rico, né? Comprando, fazendo investimentos e tal. É impressionante, cara. Como é que você é fã de um bilionário? Fã mesmo. De pôster, de achar que aquele é o seu caminho. Meu amigo, você nunca, nunca será um bilionário. Coloque isso na sua cabeça.
É, e o mais maluco assim, é que eles realmente acreditam na possibilidade. E assim, é muito difícil, eu vou te falar que é uma fatia muito pouco expressiva que vai virar milionária. Sim, o povo não entende o que é ser classe média efetivamente, e acredita nos gurus da internet, de investimentos em geral, e eles acreditam que eles vão ficar milionários. Mas é de uma falta de lucidez tão grande, sabe? É de uma falta de realmente entender a matemática básica. Uma pessoa que é milionária, para você sair do zero, para você que tem que trabalhar, para você que realmente tem que sair de casa, pegar ônibus, trabalhar, voltar de ônibus, chegar cansado à noite em casa, é sério que você acredita que você vai ficar milionário e você acredita que você vai ficar pior ainda, bilionário? Porque aí a gente pega meia dúzia de palavras ao vento do Flávio Augusto, por exemplo, que é exceção à regra, e o povo quer transformar a exceção à regra na regra. Aí tá de sacanagem. Aí realmente a questão de matemática básica a galera não entende. Mas aí só pra gente caminhar pro nosso encerramento, para Oxfam, a proposta de taxar as pessoas mais ricas do mundo pode não só diminuir a desigualdade, como também financiar políticas públicas voltadas à população de renda mais baixa. Os super ricos e as grandes empresas têm sido beneficiados pela política tributária ao redor do mundo. Um exemplo dado é que o Elon Musk, o bilionário que comanda a Tesla, o Twitter e outras empresas, paga uma alíquota real de imposto de cerca de 3,2% sobre sua renda, em contraste com um comerciante em Uganda, que paga imposto na faixa de 40% dos seus lucros. Então, eu quero que você entenda algo que é extremamente importante. A gente tem sim que aumentar a tributação sobre a faixa mais rica da população e que efetivamente não vai mudar a qualidade de vida dessa pessoa. Quando a gente fala sobre aumento de taxação de super ricos, para você, dono do Renegade, não entenda que você que tem um sítio, que tem um Renegade ou que tem um HB20 branco, que você seja uma dessas pessoas. Pelo contrário, você será beneficiada diretamente pelo impacto que o aumento da tributação desses super ricos vai gerar na economia do seu país. Então é muito importante. E outra, eu vou fazer um episódio especial sobre o Vale do Silício. Eu já tô começando a estudar um pouco de forma mais aprofundada sobre a falácia da garagem do Vale do Silício. Isso vai merecer um episódio especialíssimo. O Vale do Silício foi uma invenção norte-americana do Estado. Se não fossem os investimentos estatais para garantir as condições para que essas pessoas prosperassem, como é a terminologia da moda, o Vale do Silício não existiria. Então, para com essa falácia de self-made man do Vale do Silício, porque isso não existe e nunca vai existir. E aí, para a gente encerrar, os números apresentados mostram que desde os anos 80 houve uma redução dos impostos que incidem sobre a fonte de renda dos mais ricos, desde o imposto de renda em si até a tributação sobre dividendos e heranças. E quando isso existe em um país, por exemplo, como na França, que tem uma alta tributação em relação à população mais rica, aos milionários do país, eles vão lá e buscam um paraíso fiscal, buscam migrar suas riquezas para outro país, saem do país e aí vão encontrar os seus paraísos em quaisquer outros lugares. Além disso, os impostos sobre o consumo têm aumentado. Esses impostos tendem a ser regressivos, ou seja, geralmente pesam proporcionalmente mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Uma coisa sou eu, com o meu salário, pagar um saco de arroz. Outra coisa é um super rico, com o salário de um super rico, pagar esse mesmo saco de arroz. É óbvio que esse imposto sobre o arroz vai incidir de forma muito mais pesada no meu orçamento do que no orçamento do super rico. Então essa questão também é extremamente importante e deveria ser revista. Pessoas muito ricas geralmente têm acesso a meios para pagar menos impostos. Seja levando dinheiro para paraísos fiscais ou fazendo lobby para pressionar por isenções e brechas fiscais que o beneficiarão. Eu falo bastante sobre isso no episódio que, para mim, é um dos episódios de entrada. Se você tiver que recomendar alguém o G30, é um dos episódios que eu mais gosto, chamado Plutocracia. Para você entender que, efetivamente, primeiro, qual é a participação do seu voto na democracia ocidental, qual é a participação dos super ricos na decisão política de qualquer país. Então, esse episódio sobre plutocracia é extremamente importante. A Oxfam acaba mostrando uma série de outras alternativas que é bem interessante, que eu vou deixar para outros episódios, porque definitivamente nós voltaremos a tratar questões vinculadas à desigualdade e talvez até alternativas para lidar com a pobreza extrema no mundo. Então, quando a gente voltar a tratar sobre outro episódio sobre esse mesmo tema, eu vou trazer as propostas da Oxfam para solucionar isso.
E lembrando que esse tema desdobra a outros também, né? Como questões ambientais, como você bem colocou aí, a questão do petróleo, a questão da encruzilhada energética, a questão urbana, né? Como viver em cidade dentro dessas contradições. Então esse tema aí relacionado à plutocracia, relacionado à relação do capital com o meio, é um tema que a gente pode desdobrar em vários episódios, Vitinho.
Pronto. E aí, meu caro, minha cara, muito obrigado pela sua paciência de ouvir o nosso querido podcast até esse exato momento. Agora sim, efetivamente, estamos com 30 minutos do nosso episódio de hoje. Muitíssimo obrigado para todo mundo que compartilha as nossas publicações nas redes sociais, seja publicação no Instagram do Terra Negra, nos nossos Instagrams pessoais, que estão linkados aqui na descrição desse episódio de hoje, seja também, evidentemente, no próprio Instagram do Geografia em Meia Hora. Um beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.
Valeu, galera. Forte abraço, até a próxima. Vamos!